mas vai ser impossível não lembrar. Vou estar em tudo que você
SGC-FM, o som da nova geração.
Esse som é pra bater no seu baile, você vai curtir comigo e vai dançar todo mundo aí, porque nesse barato, nesse esperto, nesse swing, vamos ver, vamos dançar, vamos sacudir, vamos balançar.
O som que é sucesso e toca o que você ama. SGC FM. Quatro horas de música, energia e vibe boa. SGC FM. Toca agora mais um hit que tá bombando. SGC FM. SGC FM.
Oh, você está assim. Você que sempre foi, não me diga que não foi. Não vá querer se zangar. Oh, onda, onda, foi somente onda.
SGC FM, pop sem parar.
Olá, gente, eu me chamo Fabiola Cooper e trago uma super novidade para você da Rádio SGC FM. A partir de agora, eu estou à frente do programa Conexão Hits, de segunda a sexta-feira, das 15 horas às 18 horas. E eu estou chegando com muito carisma, presença e muita música boa para deixar aí a sua tarde mais leve, mais animada e cheia de hits que estão bombando no Brasil e no mundo. Aqui tem entretenimento, tem informação na medida certa e aquela conexão que só a SGC FM sabe fazer, viu?
Prepare-se para viver a magia do Natal como nunca. O comércio de Porto Velho se une para três domingos inesquecíveis. Domingão da CDL, nos dias 14 e 21 de dezembro. Neste domingo, a Avenida José Amador dos Reis se transforma em um verdadeiro centro de compras e celebração com a presença do Papai Noel. Leve sua família, encontre presentes incríveis e aproveite produtos e serviços com preços exclusivos para este domingo. O presente de Natal está no comércio local. Domingão da CDL, o Natal que já chegou.
Previsões astrais, horóscopo do dia.
Olá, meus amigos e amigas, bom dia! Estamos de volta trazendo para vocês as previsões astrais para hoje, quarta-feira, 10 de dezembro de 2025. Hoje é o dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Seguimos na 50ª semana do ano e sob a energia da lua cheia. Então, simbora começar!
Parabéns para você!
Hoje quem está apagando velinhas é a atriz Valentina Sampaio e o goleiro Lucas Perry. Parabéns para eles e também para você que está de aniversário hoje.
Muitas felicidades, parabéns para você.
Quem nasce nesse 10 de dezembro é de Sagitário, mas com aquela personalidade puxada para Capricórnio. São pessoas ligadas às tradições, adoram história, têm curiosidade para aprender de tudo um pouco, mesmo que nem sempre se aprofundem muito. Gostam do passado, da memória e de tudo que carrega significado. Esses são os nascidos no dia de hoje. Eu vou abrindo as previsões falando para Áries, 21 de março a 20 de abril. Áries, os assuntos financeiros vão pedir sua atenção hoje, atenção especial. Use a sua agilidade mental para crescer na carreira. Em casa, pode surgir algumas limitações, mas nada que te derrube. É um ótimo dia hoje para você planejar viagem, paquerar e até começar um romance novo. Hoje o seu número de sorte, Áries, é o 94 e a cor é verde. Alô, Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Touro, hoje a vida te dá a chance de mostrar que perdoar é um caminho poderoso. Não deixe essa oportunidade escapar. Surpresinhas boas podem surgir. No amor, sorte total, hein? E a espiritualidade vai te ajudar a iluminar tudo. Número de sorte, Touro, hoje é o 21 e a cor é laranja.
Gêmeos.
Olá, Gêmeos, 21 de maio a 20 de junho. Gêmeos, a saudade pode apertar o seu coração, mas mudanças positivas, até mudanças de casa, tem proteção astral pro trabalho e dedicação total. E com a lua ajudando, é dia perfeito para renovar um relacionamento ou conquistar alguém. Então se abra para o novo. Número de sorte 50 e a cor hoje, Gêmeos, é azul.
Rádio Fatos SGC, de segunda a sexta-feira, a partir das 6 da manhã, aqui na Transamérica SGC.
Rádio SGC FM faz parte do sistema Gugas de comunicação. Em Porto Velho, opera na frequência 101,9. Em Ariquemes, na 89,7. Em Jiparaná, na 97,9. Em Cacoal, 107,9. Em São Francisco do Guaporé, 89,3. Em Vilhena, na 91,9. Em Costa Marques, 99,5. E em Alta Floresta, na 97,9. A Rádio SGC também pode ser ouvida no portal SGC e no aplicativo SGC Play. Acesse www.sgc.com.br e fique bem atualizado.
Começa agora pelo sistema Gurgax de comunicação, Rádio Fatos SGC. A informação com credibilidade.
Em 5 segundos, Rádio Fatos no ar. A informação em primeira mão.
Oh. Olá, uma excelente quarta-feira para você.
Já está no ar o Jornal Rádio Fatos, edição de número 4.686.
Hoje é 10 de dezembro de 2025 e faltam 22 dias para terminar o ano.
As manchetes de hoje.
Após ocupar mesa diretora da Câmara dos Deputados, Glauber Braga é retirado à força.
Após confusão com Glauber, Mota abre sessão com PL da dosimetria.
Governo vai mal. A pesquisa aponta que 40% do governo Lula está sendo avaliado como ruim ou péssimo.
Lewandowski pede que partidos evitem candidatos ligados a facções.
Procuradoria-Geral da República se manifesta pela condenação de réus do Núcleo 2 da trama golpista.
Novas regras para obter CNH já estão valendo.
Senado aprova PEC do marco temporal em resposta ao STF e amplia atritos após crises com emendas e impeachment.
Após a Alerj votar para soltar Rodrigo Bacelar, Alexandre de Moraes determina o uso de tornozeleira.
E você ainda confere as informações esportivas desta terça-feira com Diego Soares.
No ar, Rádio Fatos, com as principais notícias do dia. Apresentação, Douglas Polato e Geraldo Araújo.
No ar, a edição do jornal Rádio Fatos desta quarta-feira. E confusão à solta, viu? Isso porque, na Câmara dos Deputados, o clima esquentou nesta terça-feira, viu, Geraldo?
É, Douglas, o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, ocupou a mesa diretora durante uma sessão em protesto contra o processo de cassação do mandato dele.
Olha, acredite, ele se sentou na cadeira da presidência da casa e se recusou a sair, alegando que a pauta foi colocada de surpresa para prejudicá-lo.
A situação rapidamente saiu do controle e a polícia legislativa foi acionada. O plenário foi esvaziado e a transmissão da TV Câmara chegou a ser interrompida.
Na sequência, o deputado foi retirado à força pelos agentes, gerando tumulto e reações de parlamentares aliados.
Bem, vamos ouvir um trecho da confusão.
Tchau, Glauber!
É, parece até o programa Casos de Família do SBT, mas infelizmente é o nosso Congresso, né, gente?
Bom, lembrando que o processo contra Glauber envolve acusações de agressão a um manifestante consideradas quebra de decoro. A votação sobre a cassação deve seguir nos próximos dias, com expectativa de grande debate e repercussão política.
Você ouve Rádio Fatos, com as principais notícias do dia.
É, após a confusão com Glauber, Mota abre a sessão com a PL da dosimetria.
Presidente da Câmara diz que irá se pronunciar sobre a confusão que resultou em parlamentares e jornalistas agredidos. Os detalhes agora na reportagem.
A Câmara dos Deputados aprovou, na madrugada desta quarta-feira, exatamente às 2h26 da madrugada, o texto base do projeto de lei, que reduz as penas dos condenados por atos golpistas, incluindo o ataque de 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e quebraram as sedes dos três poderes em Brasília. Bolsonaro pode ser beneficiado pela medida. Ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, acusado de comandar um plano para dar um golpe de Estado e cumpre pena na sede da Polícia Federal em Brasília. O chamado PL da dosimetria será enviado ao Senado. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, disse que ele deve ser votado até o fim do ano. Se for aprovado, Bolsonaro pode ter a pena reduzida e passar menos tempo na cadeia. O presidente Lula ainda pode vetar a proposta integralmente ou em parte. A decisão de colocar o tema em votação foi anunciada na manhã desta última terça pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, e surpreendeu até os líderes partidários. O tema da anistia e da redução das penas havia perdido impulso nos últimos meses. Em agosto, aliados de Bolsonaro ocuparam os plenários da Câmara e do Senado para tentar forçar a votação, sem sucesso. Na manhã desta terça, Mota anunciou que o tema entraria na pauta do dia, que também foi marcado por um tumulto envolvendo aí o deputado Glauber Braga. À tarde, Braga tomou a cadeira de Mota, se recusou a sair em protesto contra sua possível cassação por quebra de decoro parlamentar. Ele foi arrancado, como já ouvimos aí na reportagem, à força por policiais do Congresso. Durante o tumulto, o segurança da Câmara retirou a imprensa do plenário, cortou o sinal da TV que transmitia a sessão em uma decisão inédita. Bolsonaro e seus aliados defendiam a anistia, mas a proposta aprovada na Câmara não trata da anulação das condenações, e sim de redução, então, de penas. O relator afirmou também que a lei desincentiva novos atentados contra a democracia. Vão pensar duas vezes antes de fazer novamente, disse ele. Os parlamentares aliados de Lula consideram que o texto traz impunidade após as condenações definidas pelo STF nos últimos meses. Segundo cálculos da equipe de Paulinho da Força, caso o projeto vire lei, Bolsonaro permaneceria preso em regime fechado por cerca de 2 anos e 4 meses. O ex-presidente foi condenado pela primeira turma do STF em setembro. No dia 25 de novembro, o ministro Alexandre de Moraes decretou o trânsito em julgado, ou seja, fim dos recursos, e determinou aí o início do cumprimento da pena. 15 dias depois, a Câmara abre caminho para que a pena seja, então, reduzida.
O Senado aprovou a PEC do Marco Temporal, proposta que busca incluir na Constituição a regra de que só podem ser demarcadas como terras indígenas aquelas que estavam ocupadas ou em disputa até outubro de 1988.
A votação ocorreu em um momento de forte tensão entre os poderes.
A iniciativa foi interpretada como uma resposta direta ao Supremo Tribunal Federal, que retomará julgamentos relacionados ao tema.
A medida amplia o conflito entre Congresso e STF, num contexto de atritos recentes envolvendo decisões sobre emendas parlamentares e a discussão sobre impeachment de ministros.
Se a proposta avançar, ela cria uma base constitucional para limitar novas demarcações, com impacto sobre comunidades indígenas e disputas territoriais.
Rádio Fatos.
O Procurador-Geral da República, Paulo Gunet, pediu nesta terça-feira a condenação dos 6 réus do Núcleo 2 da possível tentativa de golpe de Estado.
O grupo é responsável por criar a minuta do golpe e por planejar o assassinato de autoridades por meio do Plano Punhal Verde-Amarelo.
Eles são ainda acusados de usar blitzes da Polícia Rodoviária Federal para impedir o voto de eleitores do Nordeste nas eleições de 2022.
A fala do presidente da Procuradoria-Geral da República aconteceu durante a sustentação oral no julgamento da primeira turma. Paulo Gonet afirmou que os réus teriam atuado no gerenciamento de ações para a permanência ilegítima do então presidente Jair Bolsonaro no poder após o resultado das eleições de 2022.
Por tudo que restou apurado e decidido, não mais se questiona a declarada disposição homicida e brutal da organização criminosa. Os réus processados nesta ação penal foram responsáveis por gerenciar as principais iniciativas da organização criminosa. É evidente a contribuição decisiva que proporcionaram para a caracterização dos crimes denunciados, valendo-se de suas posições profissionais relevantes e conhecimentos estratégicos.
E Gunet detalhou a atuação dos acusados.
Silvinei Vasques, Marília de Alencar, Fernando de Souza Oliveira coordenaram o emprego das forças policiais para sustentar a permanência ilegítima de Jair Bolsonaro no poder. Mário Fernandes ficou responsável por coordenar as ações de monitoramento e neutralização, que na verdade significava eliminação da existência de autoridades públicas, em conjunto com Marcelo Câmara, além de realizar a interlocução com as lideranças populares ligadas ao dia 8 de janeiro de 2023. Felipe Martins Pereira apresentou e sustentou o projeto de decreto que implementaria medidas excepcionais no país.
A Procuradoria-Geral da República destacou a gravidade do plano Punhal Verde-Amarelo e da minuta do golpe.
Nesta ação penal em especial está sob julgamento o autor confesso do plano Punhal Verde-Amarelo, que previa a morte de autoridades públicas centrais no regime democrático. O fato de o então secretário executivo da Presidência da República confessar abertamente em juízo que concebeu o plano homicida e que o imprimiu nas dependências do Palácio do Planalto deixa claro que os impactantes eventos narrados na denúncia correspondem integralmente à realidade dos fenômenos. O cenário que estava sendo promovido era de aberta violência.
Os réus respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.
Rádio Fatos, sempre à frente da notícia. Confira no próximo bloco.
Brasil economizou 800 milhões de reais em processos de licitação, informa a CGU.
Termina hoje o prazo para consumidores prejudicados pela empresa de turismo 123.
Os detalhes vamos apresentar para vocês depois do intervalo. Até já.
SGC-FM, toca que é hit.
De segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. SGC Rondônia, notícias atualizadas de todas as regiões, entrevistas e comentários que ajudam a entender os acontecimentos mais importantes na apresentação do jornalista Fernando Pereira. SGC.
Quero água mineral, quero água mineral, mina linda. Quero beber a minha mina linda, a minha água tem mais pH. Mina linda me dá, a minha sede vem matar, mina linda do verão pra refrescar. Mina linda me dá, a minha sede vem matar, mina linda do verão pra refrescar, refrescar, refrescar. Quer beber água mineral direto da fonte com mais pH? Nesse verão é só pedir. Me dá água mineral, mina linda.
Tá tudo bem com você? Então vamos seguindo. Alô, Câncer, de 21 de junho a 21 de julho. Câncer, você vai observar limites e alegrias nas relações. Assumir responsabilidades com outras pessoas pode ser muito importante hoje. Favorecidos, acordos, parcerias e tudo que envolve intermediação. Número de sorte 29, a cor é creme, viu, Câncer? Alô, Leão, de 22 de julho e 22 de agosto. Leão, pense bem antes de falar. Nem tudo precisa ser dito. Use o seu magnetismo com consciência no trabalho. No amor, você vai conquistar quem mexe com o seu coração. Situações misteriosas podem chamar a sua atenção também, Leão. Número de sorte, 77, a cor é rosa. Virgem. E vamos fechando esse bloco falando para a Virgem. De 23 de agosto a 22 de setembro. Virgem, aproveite cada segundo desse dia especial. Acordos e alianças favorecidas. Entre de cabeça. Veja nos seus projetos e verá resultados. Família e amigos farão suas vontades hoje. Mas cuidado, isso pode causar ciúme no amor, tá bom? Número de sorte, Virgem, 81 e a cor é cinza. Daqui a pouquinho, Libra, Escorpião e Sagitário. Eu volto já já.
Curtir o seu aniversário com entrada free. 3 chopes na faixa e 50% de desconto na entrada dos seus convidados. Só que no Grego Original Pub, você garante todos esses benefícios para tornar o seu dia ainda mais especial. Vem comemorar o seu aniversário com a gente. Informações 999-77-7738.
Rádio Fatos SGC. Chega nas manhãs, deixando você por dentro das principais notícias do país. De segunda a sexta, a partir das 6 horas. Se medicina é seu plano A, venha para a Áfia Porto Velho.
Aulas práticas desde o primeiro período e mais de 1000 parcerias com clínicas e hospitais. Só a AFIA tem metodologia que se adapta ao seu jeito de aprender e tecnologia para toda a sua jornada. Viva seu plano A com a líder em medicina no Brasil. Vestibular unificado, 25 de janeiro de 2026, ou use sua nota do Enem. Inscreva-se, façamedicina.afia.com.br.
SGC FM, no ritmo da sua vida.
Você está ouvindo Rádio Fatos SGC.
Rádio Fatos, unindo o Brasil através da notícia.
Lewandowski pede que partidos evitem candidatos ligados a facções.
Ministro participou de audiência na CPI do crime organizado.
Ao participar de audiência pública na CPI do crime organizado, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, fez um apelo para que os presidentes de partidos façam uma espécie de triagem para evitar a entrada de candidatos ligados a facções.
Já fiz um apelo aos presidentes dos partidos que só uma atitude repressiva, policial, só os cuidados da justiça eleitoral não é suficiente. Os presidentes dos partidos políticos têm a responsabilidade de fazer a triagem.
Ele ainda fez uma reflexão. O mundo do crime está cada vez mais sofisticado. Chegou a setores essenciais, como combustíveis, coleta de lixo, serviços de internet. Para isso, é preciso que todas as forças policiais, sejam federais, estaduais ou municipais, tenha um trabalho integrado.
O crime hoje é um crime que está, lamentavelmente, senador Alessandro Vieira, senador Fabiano Contarato, migrando da ilegalidade para a legalidade. Quer dizer, ele está se infiltrando no setor de combustíveis, no setor de coleta de lixo, no setor da construção civil, enfim, no setor até de streaming, né?
O ministro também falou de orçamento. Aliás, da falta dele. Reclamou do contingenciamento de verbas e falou que o ministério está de mãos atadas.
Quase R$500 milhões de contingenciamento. Estamos de mãos amarradas, senador. Estamos de mãos absolutamente amarradas. Outro dia, numa discussão ministerial no governo, mostrando esses dados pífios do ponto de vista de investimento na segurança, mas é algo que não é desse governo, vem de muito tempo atrás, porque segurança sempre foi um tabu. Ninguém quer investir em segurança. Não dá votos, lamentavelmente, não dá prestígio. Segurança, sobretudo em presídio.
Ricardo Lewandowski também foi questionado sobre a PEC da Segurança Pública, que está em discussão na Câmara, e sobre o PL antifacção, que será votado esta semana no Senado. Afirmou que vê com bons olhos a proposta de tributar as bets e destinar os recursos para o Fundo de Segurança Pública. Segundo ele, sem verba perene e substantiva, não se pode enfrentar o crime organizado. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Rádio Fato.
Novas regras para obter CNH já estão valendo.
Pois é, entre as novidades está o fim da obrigatoriedade de aulas teóricas. Confira aí.
Agora já está valendo. Tudo novo na hora de tirar a carteira de habilitação. Aquelas aulas teóricas não são mais obrigatórias e as aulas práticas serão mais curtas. Em vez de 20 horas, 2 horas. E como o candidato a motorista vai se preparar? Bem, ele vai escolher se faz a preparação prática na autoescola ou com instrutores autônomos credenciados pelos DETRANS ou de forma personalizada. E será possível usar o próprio carro nessas aulas. Mas coleta biométrica, exame médico e a prova prática continuam sendo obrigatórios e presenciais nos DETRANS. A novidade nesse caso é que o exame médico e psicológico poderá ser feito por qualquer médico ou qualquer psicólogo. E o conteúdo da prova teórica vai estar disponível de graça no aplicativo. O governo alega que tudo vai ficar mais barato. Os exames médicos devem passar de R$300 para R$180 reais. Todos os outros processos também. Em média, hoje, para tirar a habilitação, o candidato a motorista paga R$5 mil. A partir das novas regras, vai pagar 80% a menos. E quem é bom motorista vai ter a renovação da carteira de graça, automaticamente. É o que explica o ministro dos Transportes, Renan Filho.
Qual é o benefício para o cidadão
cidadão que não comete infração de trânsito, que é bom condutor, nunca houve. Agora, com essa medida provisória do senhor, o bom condutor, se ele não levar ponto na carteira, se ele não cometer infração de trânsito, ele não vai precisar voltar ao DETRAN, pagar novas taxas de exame, porque a carteira vai ser renovada automaticamente.
O presidente Lula complementou.
Sabe, não é apenas um barateamento. Nós estamos oferecendo às pessoas mais humildes o direito de serem cidadãos de primeira categoria, respeitado na sua plenitude, nos direitos que eles têm que ter, e ao mesmo tempo passando garantia para os usuários do trabalho que eles fazem, de que eles vão ser profissionais agora muito mais preparados.
Mesmo com os argumentos de barateamento, o assunto deve parar no Supremo Tribunal Federal. A FENEALTO, que é a Federação Nacional das Autoescolas e Centros de Formação de Condutores, e outras federações do setor preparam uma ação nesse sentido. Alegam que a discussão não foi técnica e que o risco de demissões é alto. Estimam em 170 mil demissões ao todo. Já para quem ficou curioso e quer conhecer o novo aplicativo, ele é o CNH do Brasil. É a versão atualizada da carteira digital de trânsito. Por lá é possível ver instrutores credenciados, o material teórico de graça e as informações sobre o carro e o motorista.
Rádio Fatos.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a soltura de Rodrigo Bacelar, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada após a própria Alerge votar pela revogação da prisão preventiva.
Mesmo solto, Bacelar permanece afastado do cargo e terá que seguir medidas cautelares. Uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno, proibição de contato com investigados, entrega do passaporte e suspensão do porte de arma, entre outras restrições.
A prisão ocorreu no contexto de uma investigação que aponta que Bacelar teria vazado informações sigilosas de uma operação policial e orientado à destruição de provas, favorecendo o crime organizado.
O caso reacendeu o debate sobre a infiltração de facções na política do Rio e a necessidade de manter as investigações independentemente dos cargos envolvidos. Tomara.
Rádio Fatos.
Ipsos e PEC. 40% avaliam governo Lula como ruim ou péssimo e 30% como ótimo ou bom.
A avaliação negativa do presidente oscilou 2 pontos para cima em relação à pesquisa de setembro.
Já a avaliação positiva manteve o mesmo número. Os detalhes você vai conferir agora com o Diego Soares.
É, a pesquisa Ipsos IPEC divulgada nesta terça aponta que o governo Lula é considerado ótimo ou bom por 30% dos brasileiros e ruim ou péssimo para 40%. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Os números indicam uma oscilação para cima da avaliação negativa do presidente em relação à última pesquisa realizada em setembro, enquanto a positiva manteve o mesmo número. Vamos aos números então. Ruim ou péssimo 40%, eram 38% em setembro. Regular 29, eram 31%. Bom ou ótimo, 30%, permaneceu o mesmo número. Não sabem ou não responderam, 2%. Foram ouvidas 2.000 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 4 e 8 de dezembro em 131 cidades do Brasil. A avaliação positiva da gestão do presidente Lula é melhor entre quem declara já ter votado em Lula em 2022, moradores da região Nordeste também, ou menos escolarizados. Quem tem renda familiar de até um salário mínimo também. Os católicos estão entre as avaliações mais positivas da gestão do presidente Lula. Agora, quem tem aí uma avaliação negativa é maior aí entre quem declara ter votado em Jair Bolsonaro na eleição passada, moradores da região sul, quem possui renda mensal familiar de mais de 2 a 5 salários mínimos e evangélicos, e quem se autodeclara branco.
Brasil economizou 800 milhões de reais em processos de licitação. Quem informa é CGU.
O Brasil economizou este ano mais de 800 milhões de reais, evitando falhas nos processos de licitação para compras do governo federal. A informação foi divulgada nesta terça-feira pela CGU, a Controladoria Geral da União, para marcar o Dia Internacional contra a Corrupção, 9 de dezembro. A economia nos processos de licitação, segundo a CGU, é um dos resultados do PIC, o Plano de Integridade e Combate à Corrupção 2025-2027. O documento tem 263 ações para fortalecer políticas públicas, elevar padrões éticos, ampliar a transparência e a identificação de irregularidades. A expectativa é concluir 103 delas até o final deste ano. Uma das áreas de destaque é o combate às fraudes no INSS, que permitiu devolver valores cobrados de forma indevida de aposentados, como detalhou o advogado-geral da União substituto, Flávio José Romã.
Lembrávamos há pouco as parcerias que são feitas, por exemplo, no caso da fraude do INSS, viabilizou o ajuizamento pela Advocacia Geral da União de mais de 29 ações cautelares, um mecanismo inédito de restituição dos valores indevidamente cobrados, sem a necessidade de que milhares de ações fossem promovidas para isso, e com parceria com o Ministério da Fazenda também, para viabilização desses recursos.
Outra frente de trabalho combate o crime organizado, que usa, por exemplo, empresas digitais de serviços financeiros, as chamadas fintechs, para irrigar suas ações, como explicou o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan.
Há percepção, há o diagnóstico claro, não só da Receita, mas da Polícia, do COAF, do próprio Banco Central, de que há instituições de pagamento, há algumas fintechs que são usadas para fins de fortalecer ou dar suporte ao crime organizado. E a gente tem feito movimentos que são movimentos muito razoáveis e movimentos duros, no sentido de exigir que essas instituições financeiras passem também a ter a sua responsabilidade, o seu compliance exigida.
As ações do plano de integridade geraram economia para os cofres públicos, também pelo uso da Alice, um robô que encontra de forma antecipada falhas nos processos de licitação. O secretário federal de controle interno da CGU, Ronald Balbi, apresentou os números.
Neste ano, já foram identificados, então, mais de 800 milhões de reais de economia a partir desse comparativo, um comparativo em que um edital contém falhas e esse edital, então, ele é reformulado. Então, nós identificamos uma economia de mais de 800 milhões de reais. Economia essa que vai aumentar até o final deste mês, porque nós já temos outros processos licitatórios. Então, a gente vai superar essa marca de 1 bilhão de reais.
De acordo com o secretário federal, de 2023 a 2025, houve mais de 3 bilhões de reais de benefícios decorrentes desse tipo de atuação.
Rádio Fatos.
O Ministério da Justiça lançou um site que reúne fotos e informações dos foragidos mais procurados do país.
A plataforma chamada gov.br/captura permite que a população ajude com denúncias, mantendo o anonimato. E mantém ativos os telefones 190 e 197 para informações.
Cada estado e o Distrito Federal puderam indicar até 8 criminosos considerados prioritários, com base em critérios como gravidade dos crimes, ligação com organizações criminosas, existência de vários mandados de prisão e atuação em outros estados.
SGC, Sistema Gurgax, notícias, música e muito mais.
De segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. SGC Rondônia, notícias atualizadas de todas as